que nós mais cedo ou mais tarde iremos ter que sair, porque tínhamos tido demasiadas expectativas frustradas ao longo do tempo. Nós tínhamos tido a expectativa do BES. Portanto, nós quando entrámos com o BES, entrámos com uma missão e com uma determinada expectativa de ter um conjunto de condições e de garantias, que depois não se concretizaram. O problema de Angola não estava resolvido e a capitalização pública não esteve disponível. Aceitámos ficar na resolução, começámos por recusar. Isto é, quando os nossos advogados nos chamaram a atenção o que é que era a resolução, o que é que a resolução implicava, e eu não sei se o Sr. Deputado estava aqui quando eu expliquei, a filosofia da resolução, na legislação original, era que o banco deixava de existir, portanto, um banco, objeto de resolução, cessa a sua existência. Não pode, até porque nem sequer pode manter nome nem coisa nenhuma. E o que fica é um conjunto de ativos passivos e elementos extrapatrimoniais, portanto, um conjunto de ativos, sem nome, pode ser dado depois um nome provisório, e esse conjunto de ativos é para ser vendido o mais rapidamente possível a outras instituições de crédito com licença bancária. Para evitar que este conjunto de ativos seja vendido numa fire sale e que possam ser valorizados, a filosofia da resolução admitia que este conjunto pudesse fazer um negócio transitório, uma entidade de negócio transitório, que pudesse ir sendo administrada apenas para evitar a fire sale e para valorizar os ativos, mas com o único fito de os vender, de os despachar o mais rapidamente possível para outras instituições de crédito. E portanto, esta era a situação que nós não queríamos, isto não fazia parte do nosso projeto. Depois, enfim, já expliquei, houve a alteração da legislação, e com essa alteração da legislação, nós ficámos convencidos que voltávamos a ter outra vez as condições para ter um banco para gerir, para ir paulatinamente reestruturando o banco. Isto é, ficámos, para facilitar as comparações, que íamos ter um projeto igual ao Lloyds Bank em Inglaterra, pelo Horto Osório. Na madrugada de segunda-feira ficámos a saber que não ia ser exatamente assim, quando chegam os compromissos assumidos pelo Governo com a Comissão Europeia, onde fica claro que a filosofia original da resolução tendia a prevalecer. E acabou por ir sendo composta à medida, quando o Banco de Portugal contrata o seu assessor financeiro, e depois o Banco de Portugal toma conta do processo de venda, e o processo de venda começa a ser tornado mais rápido, e o próprio Conselho de Administração passa a ser uma espécie de assessor do assessor financeiro para a venda do banco. E, portanto, isso são todos fatores que levaram a perceber que o nosso... Enfim, que o nosso projeto não ia, aquilo não coincidia, mais uma vez, com a expectativa que nos tinha sido criada. Mas também entendemos que nós não podíamos abandonar o banco enquanto ele não estivesse minimamente estabilizado, porque isso, enfim, além de ser irresponsável, iria agravar a própria situação de instabilidade do banco. E, portanto, nós acabámos por sair quando, enfim, o banco já estava razoavelmente estabilizado, não estava totalmente estabilizado, mas já estava razoavelmente estabilizado, e já tinham sido conseguidas, enfim, uma série de realizações, entretanto. Além de que, depois, e nós, enfim, criámos essa ideia muito, muito clara no final, nós já estávamos de tal forma desgastados por esta sucessiva frustração. Não era o desgaste físico, porque essa parte, enfim, como o Sr. Deputado também tem experiência destas coisas, o desgaste físico supera-se, quer dizer, passou-se um fim de semana a descansar e a coisa recupera-se. Mas a própria relação de confiança entre as várias partes ia ficando muito, muito desgastada. E, portanto, que era preferível entrar uma equipa que estivesse liberta do lastre todo que nós tínhamos constituído e que, liberta desse lastre, pudesse concretizar melhor os objetivos que o acionista estava a redefinir para o futuro do banco. Do banco, se isto é banco de transição, não se esqueça, desculpe lá, mas isto é importante. É um banco de transição não é um banco que não pode ter uma estratégia, por definição, não é por incompetência dos gestores. Por definição, não pode ter uma estratégia, porque não há uma orientação acionista. A única orientação é vender os ativos o mais depressa possível, não pode competir com os outros bancos em condições abertas, está limitado, só pode praticar condições médias de mercado, portanto, não é um projeto no qual possa ter uma estratégia. E por isso, para nós era claro que só havia duas saídas muito claras. Ou o Estado assumia o banco, e o capitalizado, e o banco perdia o epíteto de transição. Portanto, o Estado claramente assumia que era o dono do banco. E íamos iniciar o processo de reestruturação e depois de venda paulatina para o setor privado, ou a outra alternativa, e nós na altura conhecíamos isso, era a venda imediata. Mas a venda imediata era imediata. Era mesmo imediata. Qualquer outro cenário só iria destruir valor. Qualquer cenário intermédio só iria destruir valor. E por isso, quer dizer, nós não nos opusemos à venda imediata. Não era o nosso projeto.
São 5 segundos só para uma pergunta que se me ocorreu. O Sr. descreveu, no meio deste processo, que o Banco de Portugal, entretanto, tomou as rédeas deste processo. Quem era o cocheiro dessa carruagem que o Banco de Portugal passou a ter?
Olha, do ponto de vista formal, era o Presidente do Fundo de Resolução, que era o acionista. Mas também, quem tinha a incumbência, quem tinha o chapéu maior, era a governação do Banco de Portugal, por direito, não era por... Não estou apenas aqui a discutir relações de poder dentro da instituição. É que o Banco de Portugal era a entidade tutelar. Aliás, se posso dizer uma coisa que fique como aprendizagem para o futuro, e os senhores deputados provavelmente vão ter processos de intervenção legislativos em matérias de supervisão, etc. Um dos erros que eu acho que foi cometido neste processo e que seria desejável evitar para o futuro foi a confusão entre a função de supervisor e a função de agente de resolução. Isto foi uma das coisas terríveis, porque a nossa relação com o Banco de Portugal ficou sempre inquinada por esta confusão. O próprio Banco de Portugal nunca não distingue, e eu não estou a fazer uma acusação, porque eu percebo que a própria confusão era geradora de complexidade para o outro lado, mas o próprio Banco de Portugal nunca conseguiu separar os dois chapéus. Do que resulta que nós não tínhamos um acionista propriamente dito. Quer dizer, e uma gestão que não tem capital e que não tem um acionista que dê uma missão à instituição, no fundo, que possa guiar a instituição, é um desafio muito complicado para uma qualquer administração, como o Sr. Deputado sabe.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carneiro, faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, Dr. Vítor Bento, antes de mais agradecer-lhe a oportunidade que temos também de recolher os seus esclarecimentos sobre este processo tão complexo do BES, Novo Banco e tudo aquilo que se seguiu em diante. E eu gostava de voltar aqui ao tema da recapitalização, resolução ou liquidação. Um relatório da Deloitte, que é posterior à sua permanência no BES e no Novo Banco, estabeleceu que, em termos de recuperação de ativos, portanto, o BES partia de 80 mil milhões de euros em termos de ativos, num cenário de liquidação, que era um relatório obrigatório de ser feito nos termos da lei, nós chegaríamos a ativos na ordem valorizados para efeitos de liquidação de 58,6 mil milhões de euros, que na melhor das hipóteses, em 8 anos, e provavelmente 8 anos, que a análise da Deloitte é muito benevolente, conseguiríamos recuperar 38,4 mil milhões de euros. Portanto, tínhamos uma distribuição de valor absolutamente brutal. Perante isto, que eu acabei de dizer, e à luz daquilo que é o seu conhecimento do que foi o banco depois da sua saída, acha que o cenário de liquidação do Banco Espírito Santo tinha sido uma hipótese?
Sr. Deputado, a hipótese é sempre, aliás, em qualquer circunstância há sempre alternativas, nem que a alternativa seja fazer pior, portanto, há sempre alternativas, e obviamente que a liquidação, até por força do próprio enunciado da lei, era sempre uma solução. Se me fizer a pergunta de outra maneira, e peço desculpa, já aproveito também para o cumprimentar, agradeço o seu cumprimento, o impulso de responder rapidamente, por vezes faz esquecer estas regras, enfim, boa educação, peço desculpa por isso. Mas, se me permite frasear, isto é, se eu acho que a liquidação era uma alternativa viável, eu não tenho dúvidas nenhumas que a continuação do banco é no meu critério de avaliação, na minha função de preferência, é uma solução preferível à liquidação do banco, por várias razões, inclusivamente pela importância que o banco tem na economia nacional.
Portanto, os efeitos de uma eventual liquidação do novo banco, do Banco Espírito Santo, não se restringiriam apenas aos seus credores e aos seus clientes, não é? Em geral, mas teriam efeitos também na economia, reconhece?
Sim, sim, teria externalidades negativas, eu sobre isso não, sobre isso não tenho dúvidas. Não é uma verdade, isto é, não é uma verdade objetiva que eu lhe possa garantir, haverá quem tenha opiniões diferentes, mas a minha opinião, informada se quiser, é de que teria obviamente externalidades e a solução de continuidade era melhor do que a solução de liquidação. E quanto aos valores, nós nestas simulações de valores, uma coisa são as simulações de valores, outra coisa são depois as concretizações quando há a realidade, de modo que as simulações valem como guias e obviamente são todas feitas, estou convencido, no melhor espírito, com as melhores fundamentações, mas não são certezas a que nos possamos agarrar.
Aliás, num cenário em que existem muitas vendas seguidas, a probabilidade da desvalorização dos ativos é ainda maior. E a própria Deloitte reconhece isso no seu relatório, para além de todas as outras incertezas que não conseguem determinar. Antes da resolução, uma das hipóteses que podia estar em cima da mesa era a recapitalização privada com recurso aos tais fundos de investimento ou bancos que demonstraram interesse. Alguma vez quantificaram os valores, ou seja, em termos de assessoria financeira, sim, mas essas instituições alguma vez disseram claramente ao Banco Espírito Santo, nós estamos na disposição de pôr X?
Não, nem o podiam fazer porque não tinham informação para fazer isso, não é? Portanto, nós aqui, a única coisa com que nos podemos guiar é pelas indicações indiretas, quer do Deutsche Bank, que mencionou que era possível uma capitalização de 3.5, nessa ordem, eles também, o Deutsche Bank, portanto, de forma, apoiava-se também na experiência que tinha havido noutros mercados, aliás, eles referiram, nessa reunião que eu referi há pouco, que eles acompanharam bancos gregos e cipriotas que tiveram vários meses a funcionar abaixo dos mínimos de capital e foram deixados de funcionar nessas circunstâncias. E também a Goldman Sachs dizia que era possível fazer um aumento de grande dimensão, mas face às incertezas todas e tendo certo que só no dia 30 de julho é que soube a verdadeira dimensão, enfim, da necessidade, ninguém fez essa, e eu também confesso que não estaria à espera que alguém dissesse, olha, eu dou tanto. Mas estou convencido que haveria isso, estou convencido que, quer dizer, se houvesse um projeto adequado, que haveria, levaria era tempo a ser concretizado. Agora, o que é que resultaria das suas due diligences, porque uma coisa é as tais ofertas não vinculativas com base naquilo que parece. Outra coisa é depois quando se fazem as due diligences e depois, enfim, se tem a situação concreta, onde aí, inclusivamente, a própria vontade poderia desaparecer, porque se nós virmos qual foi o capital que foi colocado no banco desde então, eu acredito que naquela altura não houvesse ninguém disposto a colocar este capital todo, naquela altura. Também não sei se o banco tem sido vendido ou se tem sido capitalizado naquele momento, se era necessário todos os capitais que vieram a ser necessários depois, não sei. Isso não lhe sei dizer.
Aliás, o Dr. João Costa Pinto referiu aqui que eventualmente poderia ser equacionada uma situação como foi a do Lloyds ou do Royal Bank of Scotland, em que a recuperação demorou 10 anos à volta disso. Acha que num cenário em que nós estávamos a sair de um período de assistência difícil, em que já tínhamos sido alvo de grande escrutínio por parte de várias instituições internacionais, seria fácil de justificar que tivéssemos que dispor de recursos públicos quando anteriormente não os tínhamos e tivemos que ir buscar dinheiro lá fora?
Sr. Deputado, se me pergunta hoje, quer dizer, fazendo o juízo hoje com tudo aquilo que sei, eu acho que as autoridades europeias têm muitos defeitos, mas não são estúpidas. E, portanto, eu acho que as coisas deste devidamente explicadas e devidamente fundamentadas e devidamente substanciadas, que as coisas podem ser negociadas em termos aceitáveis. Nós temos o exemplo da capitalização da Caixa Geral de Depósitos, que também era tida como impossível e tudo mais, e, no entanto, face a um projeto concreto, credível, as autoridades europeias acabaram por aceitar naqueles termos. E, portanto, eu não sei se teria sido possível. Eu admito também, e nós temos sempre que nos ater às circunstâncias das decisões. E naquele momento nós temos que ter presente, enfim, eu às vezes quando quero brincar com a situação, porque enfim, com esta distância e também para ter alguma paz de espírito, às vezes também é preciso brincar, costumo dizer que a solução adotada foi filha de um fantasma e de uma ilusão. O fantasma foi o BPE. E portanto, obviamente que era um susto ficar-se com o BPN nas mãos naquelas condições. A ilusão era sobre o valor do banco. Eu estou convencido que quem teve que tomar as decisões que tomou tinha uma ideia sobre o valor do banco que depois não se veio a confirmar. E, portanto, que o valor do banco seria facilmente